que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar.
Olá, então aqui estamos para mais um episódio do Remembrar os Ossos. Desta vez estou eu, a Hélia e a Sofia Batalha. E nós vamos entrar aqui numa conversa sobre um tema que está muito em voga, não é? E que se calhar também necessita aqui de se despir um pouquinho. E que tem a ver com esta temática de tudo acontece por acaso, tudo acontece por uma razão, de co-cria a tua vida. E penso que é importante falarmos sobre isto porque mais uma vez, naquilo que nós sentimos, há uma série de premissas corretas, desde um lugar, desde um determinado paradigma, que quando são literalizadas, que quando vêm, e quando são ocidentalizadas também, e quando vêm para a nossa parte cultural, muitas vezes perdem o seu real significado. Sendo que também, no momento em que estamos a viver, um momento profundamente egoico daquilo que diz respeito ao desenvolvimento pessoal, trazer estas premissas tão grandes para a minha vida pessoal, para o meu momento atual, para as minhas circunstâncias, pode ser perigoso até. Concordas comigo, Sofia?
Concordo. Concordo, sim, senhora. Sim, eu gostaria de trazer aqui um bocadinho esta ideia, pegando também na tua abertura, esta ideia de uma simplicidade tóxica. Porque nós estamos habituados, ok, queremos chegar a uma ideia simples das coisas, não é? E o que é simples é bom. E sim, também, claro. Mas quando nós pegamos nestes conceitos e tentamos, como tu referias, literalizá-los, personificá-los em nós, ou seja, limitá-los a nós, à nossa identidade, ao nosso ego, perdemos-lhe a complexidade, perdemos o que está submergido, perdemos as várias relações. E torna-se tóxico, de facto, porque depois estes conceitos, em vez de nos trazerem uma certa perspectiva de liberdade, de fluxo, não é? De navegarmos com o mistério da vida, traz-nos as justificações para as coisas mais absurdas e mais perigosas. Não é? E esta frase, não é? Tudo acontece por uma razão, é uma frase que tem tanto de verdade, não é? Mas que pode ser usada das formas mais erradas. Exatamente porque pode, ao colapsar a experiência, a complexidade de todos os contextos onde nós vivemos, de toda a história, de todas as razões políticas, as razões ecológicas, as razões históricas, as razões sociais, as razões familiares, ao colapsar tudo isso, nós ficamos com justificações, às vezes para aguentar ambientes violentos, às vezes para perpetrar ações violentas perante todos, porque tudo acontece por uma razão. E esta obsessão, porque nós falávamos ainda há pouco, não é? Ambas concordamos que sim, que tudo acontece por uma razão. Claro que sim.
Claro que sim.
Mas o foco desta frase hoje em dia, nesta literalidade, é a razão em si. Então é esta ânsia, esta violenta ânsia de descobrir a razão, de a controlar, de a perceber inteiramente. Para quê? Para que consigamos agir ou justificar tudo sobre ela. E isto é muito perigoso, porque tudo acontece por uma razão. Não é apenas uma razão, na verdade, são muitas sempre. leva-nos muitas vezes... há coisa aqui, um fenómeno super interessante também, que é o fenómeno da hiperresponsabilidade por tudo o que nos acontece, ou da desresponsabilização total. Estão os dois intimamente cozidos a esta frase, a este conceito, a esta ideia, mas que novamente, e para mim o que é preocupante na forma como esta frase, esta ideia é usada hoje em dia, é a justificação do injustificável nas nossas vidas. É o acharmos também que nunca somos suficientes, que podemos sempre trazer ou fazer melhor. Isso por um lado sim, claro, mas por outro, essa constante procura é este legado extrativista da cultura em que nos encontramos, não é? Temos que estar sempre a extrair alguma coisa, temos que estar sempre a interpretar, temos que estar sempre a julgar, temos que estar sempre a ir buscar o núcleo, temos que estar sempre...
É profundamente esgotante. Sabes que há uns anos atrás, um dos grandes choques, choque porque nunca tinha pensado nisso e porque quando pensei, não é? Quando li e pensei, me foi estupidamente claro que assim era, foi perceber que as grandes premissas que levaram a este trabalho importante, sem dúvida, de desenvolvimento pessoal, E de trabalho connosco, foram as mesmas premissas que levaram à busca da raça perfeita, levaram à busca da raça ariana, e que muitas vezes, eu sei que uma coisa e outra não têm a ver necessariamente, mas que muitas vezes nós não nos damos conta que é esse movimento que estamos a fazer. E isto para mim é muito perigoso, a minha autoaceitação ser tão pequena que eu tenho de me colocar nesse lugar de ser perfeito e superior para isto ser minimamente aceito pelo meu coração e pelos meus olhos. Porque aqui há muita dor nestes lugares. Depois também acho que é um movimento, da forma como ele é usado naturalmente, não estou a dizer que a nossa evolução de consciência e o nosso trabalho pessoal não seja fundamental, é, mas a forma como está a ser usado é contra todos os movimentos de crescimento da humanidade na antiguidade, e tu sabes que eu sou a mulher das histórias, não é, da mitologia. E se tu fores às velhas histórias de qualquer cultura, e se fores às velhas mitologias, mas mais do que mitologia em si, mesmo às histórias, não é? Às histórias que o povo contava, com aqueles grandes heróis, estou-me a lembrar de algumas celtas, irlandesas. Efetivamente, no final dessas histórias, tudo acontecia por uma razão, não é? No final dessas histórias, inclusivamente às vezes, nós encontrávamos o destino de onde tínhamos começado a fugir no início da história. E outras vezes não, e há histórias em que tudo o que aconteceu ao longo daquela vida, daquela pessoa, foi fundamental para um momento crucial que surge mais à frente, em que efetivamente, como na jornada do herói, ela coloca todos os recursos em prática e descobre que nada que lhe aconteceu foi por acaso. Tudo foi para aquele momento. E isto é uma coisa. Mas isto é tu dançares com o mistério da vida. Tu acreditares ou sentires que de alguma forma um ou outro acontecimento terá uma razão de ser. Vai trazer-te algo. Mais tarde perceberás o porquê. Isto é uma coisa que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso que um ser humano possa viver a sua vida nesta dança com o mistério. E possa, especialmente num momento particularmente difícil, acreditar que, sendo ele parte de todo este ciclo da Terra e de todo este movimento maior, de que há um motivo, há um motivo para o qual ele está a viver isso. Isto eu acho extraordinário. Também sinto que muitas vezes, se tivermos a benesse de perceber que razões foram essas, é quando um dia olhamos para trás, isso, tal como nas histórias, e percebemos o caminho. E quando percebemos o caminho, muitas vezes há um... E uma abertura de coração imensa, não é? Porque tu percebeste que a tua história foi um bom romance, não é? Podia ter sido escrita por um daqueles escritores incríveis e tu percebes, uau, afinal não andei às voltas, afinal eu não estava perdida, eu precisava daquele tempo na floresta. Aquele tempo forjou-me de uma outra forma e isso foi fundamental para o que veio a seguir. Isto é uma coisa, e eu acho isto belíssimo, e todas as histórias, todos os nossos ancestrais nos contam isto, esta é a grande mensagem de esperança, não é? Não há coincidências, não é? Tudo acontece por uma razão. Trazer isto à noção egoica, não é? Que já falámos antes desta questão do narcisismo espiritual que está tão aí. Trazer isto à nossa versão egoica do... ok, parti um copo. O que é que isto me está a querer dizer? O que é que isto significa? Isto tem a ver comigo? Houve qualquer coisa que eu não tive a fazer bem? Eu já estou a falar de circunstâncias externas. Eu não estou a falar do espirrei, ou de uma constipação, ou do parti o braço. E levar para esta literalização, e atenção, eu não estou a dizer com isto que não haja um motivo, eu estou a dizer que não sou eu, que não sou eu que tenho de me responsabilizar por esse motivo e dar-lhe uma razão específica, porque essa razão específica é limitada e limitadora do caminho.
É isso. Sim, essa procura, não é? A procura do ponto final. De uma forma muito literal, de uma forma limitadora, sem dúvida alguma. E isso, na verdade, não é um usufruto vivo de todo este processo de significado, porque o significado é ele próprio vivo, não é? E o significado é algo que vai sendo cozido, é algo que vai sendo tecido, movimentado pela própria vida, né? E o significado, claro, todos nós precisamos de significado na nossa própria vida, essa é uma âncora que nos sustenta, né? num cosmos, numa realidade aparentemente aleatória. E a aleatoriedade, a impermanência, são coisas duras para nós, seres humanos lineares. E a precisar constantemente de segurança, e que é legítimo, claro que sim, claro que precisamos. Não é? Então o significado traz-nos isso, o significado traz-nos essa âncora de segurança. Só que quando o próprio significado é refém das nossas razões extrativistas, da nossa visão objetificada da realidade, da nossa literalidade, não estamos a trabalhar no mistério, não estamos a trabalhar em relação com. Estamos, como tu dizias, num processo, estamos numa sala de espelhos, não é? Num processo altamente narcísico e onde tudo é um reflexo de mim, tudo tem a ver comigo. E esta ideia... Eu escrevi aquele livro do Lugar Feliz, não é? E esse livro para mim foi uma tentativa de nos abrir a uma relação, e uma relação é sempre bidirecional, em reciprocidade com o que está fora. E normalmente esta percepção é de forma muito facilmente interpretada desta forma, onde se eu me vou relacionar com a montanha ou com uma árvore, é porque tem alguma coisa a dizer sobre mim. Não tem.
Não tem.
Pode ter, mas não é esse o princípio. Esta simplificação do sagrado exterior a nós, em relação connosco, não é? Como se fosse tudo um reflexo dos meus desafios, das minhas questões, das minhas preocupações, não é? Atomizar isto tudo é de uma violência. É retirar o sagrado a tudo. Porque tudo, tudo é o reflexo disto. E não é, não é? As coisas são por si, as coisas têm a sua própria identidade e a sua própria história.
Sim, é algo que senti durante muito tempo. A espiritualidade, como ela é usada, no mainstream, não é? Não estou a falar de tudo, naturalmente, mas é das coisas menos espirituais que eu conheço. E muitas vezes eu sinto mais espiritualidade numa conversa de café com uma amiga com quem eu ressoo completamente e há ali um momento de lágrima no olho, de conexão profunda, do que não há espiritualidade no que é que isto me quer dizer. E atenção, eu também sinto que há momentos em que se eu perco uma chave, em que se eu bati com o carro, há momentos em que eu sei que há ali qualquer coisa. Eu vejo isto como um processo de desatenção. Há momentos em que, efetivamente, o meu aceleramento mental ou físico, a minha desatenção, a minha ausência de presença de mim mesma, levam a situações, mas aí a própria situação te faz parar logo, não é? A própria situação te diz, pá, calma, respira. Isto aconteceu porque tu não estavas dentro de ti. Não é? Estavas na cabeça ou fora, ou no passado ou no futuro há imenso tempo. Então, claramente, eu também sinto isso e tenho a certeza que todas as pessoas sentem, não é? Tipo, se perdes a chave num dia, perdes o telemóvel no outro, bateste com o carro, esquece. É claramente aquele caos naquele momento, recentra-te, não é? Diz, olha, não estava. Mas isto não é tudo acontece por uma razão. É quando eu não estou em mim, não há como, não é? Quando eu não me encontro, eu não encontro o resto, não há como estar. Agora, eu também posso perder umas chaves no momento em que estou profundamente presente. Não é?
Sim.
Meu casaco pode ter um buraco e as chaves caíram. São situações diferentes. Então, aqui mais uma vez, literalizar. Se sempre que eu perco as chaves, isto significa não sei o quê, e já nem estou a entrar no símbolo das chaves, o que é uma chave e o que é que eu tenho de abrir ou de fechar na minha vida, já não vou entrar por aí. Mas se tudo fosse literal, todas as pessoas que fumavam tinham cancro.
Claro. Claro.
Não é? Claro. Porque a gente sabe o que é que o cigarro faz, não é? Se tudo fosse literal, mas nada é literal. Nós encontramos na vida exatamente esta salada profundamente misteriosa em que um ano uma árvore dá 50 maçãs e no outro dá 3. E quão estranho seria perguntarmos à árvore, o que é que tu não estás a fazer bem? Mas provavelmente nós não perguntaríamos isso. Perguntaríamos o que é que eu não estou a fazer bem, que fez com que esta árvore, que naturalmente está ao meu serviço, como tudo no mundo, que fez com que esta árvore me mostrasse que está a dar poucos frutos. Portanto, isto tem a ver comigo. É o nosso controlador a agir. Não é? Também poderia, há uns que usam uma folha de Excel, outros que usam este lugar, é o nosso controlador a agir, é uma forma de manter o mundo muito, muito seguro e limitado, com grande sofrimento, sem dúvida. Porque se eu imaginar que tudo no mundo acontece por minha causa, por minha responsabilidade, só este pensamento é autodestrutivo de um limite incrível. Então eu vou fechando até ser só as minhas circunstâncias, e ao fechar nestas minhas circunstâncias eu entro neste lugar egoico que não tem lugar para o mistério.
Uhum.
Não tem lugar para o mistério. Como é que eu posso viver uma espiritualidade sem lugar para o mistério? Não há como, não existe. Não só isto, como eu me alieno do mundo. Porque efetivamente há um mundo a acontecer, cheio de dores, de buracos e de feridas, e que precisa de mim inteiro. Não é porque eu sou especial, não é porque eu sozinho faço alguma coisa, é porque eu faço parte.
Exatamente.
Não é o mundo que está assim para mostrar qualquer coisa. Eu faço parte do mundo. E isto é difícil, causa também muita dor, não é? Causa também muita dor eu fazer parte deste mundo que se está a matar.
Claro. Claro que sim. Claro que sim. É de facto a fase de brutal transmutação em que vivemos, não é? Que tem tanto de destrutiva como de criativa. Mas, de facto, essa é uma dor presente, não é? Em todos nós. E queria só referir aqui algumas coisas, pegando em alguns temas que trouxeste, que é a questão da hierarquia, não é? A questão da hierarquia de nós, não só como seres especiais, mas como seres superiores, onde tudo está ao nosso serviço. E a partir do momento em que tudo está ao nosso serviço, está tudo sempre relacionado connosco, não é? Porque tudo está nessa dependência. E é uma relação de dependência não saudável, porque eu acho que a dependência é saudável, atenção, porque se fazemos parte somos inerentemente dependentes.
Claro que sim.
E isso é uma das questões que nesta ilusão de independência, não é? Eu tenho que ser independente, que é aquilo que é esperado de nós enquanto cultura, não é? Acho que só isso, só esse valor é automaticamente uma autoamputação da reciprocidade, da relação, de tudo, porque nós somos todos dependentes. Quer dizer, ninguém vive num vácuo e, portanto, é inevitável, não é? E quero trazer aqui um conceito da matemática, que é um conceito que eu gosto muito, que acho que ilustram bem esta negação e a dificuldade de vivermos neste contexto. Que se vivemos num universo causal, já não vivemos num universo sincronístico. Se vivemos num universo sincronístico, já não vivemos num universo causal. E na verdade, há muitas verdades, não é? Há muita forma, as coisas são sempre muito complexas. E temos o estocástico. E o estocástico é algo que é principalmente aleatório, mas não só aleatório. Há um padrão fluido na aleatoriedade. E eu acho este conceito muito bonito, na verdade. É um conceito matemático, mas é um conceito muito bonito, porque é um conceito que traz, no fundo, a mim ilustra-me a vida, não é? Ilustra de facto a vida de às vezes nós não conseguimos encontrar o padrão, porque o padrão é ele de facto fluido, é mutável. Então ficamos a achar que tudo é só aleatório, e novamente isso dói porque não vemos significado, não é? Mas gosto muito, acho que na verdade é bem poético esta questão. E queria levantar aqui esta dualidade que nós muitas vezes vemos ligada a este tema, não é? Do tudo acontece por uma razão, que é também o paradoxo entre o livre-arbítrio ou o destino. Então, se por um lado temos tudo acontece por uma razão, está auto-justificado, não é? Por outro lado, temos neste ambiente altamente individualizado, individualista, que se movimenta só e apenas para a produtividade e para te provares a ti próprio, não é? De forma bem singular e especial, hierarquicamente superior. E então trabalhas e fazes e provas-te e escolhes e és livre nas tuas escolhas, porque tu é que sabes o que é que vais e para onde vais, e depois tens o destino. Então, como é que nós encaixamos, não é, estas várias vivências, o destino sendo algo que está traçado a priori, sendo algo que não há escolha possível, porque, seja porque já foi definido, seja porque é sempre o próprio contexto ou porque são os vários contextos que nos fazem decidir a cada momento, não é? Portanto, nunca é um ato individual ou um ato destacado de tudo o resto. Posso dizer que na metafísica chinesa, não há livre-arbítrio, não existe. Eles, aliás, fartam-se de rir. Os ocidentais, coitadinhos, eles acreditam no livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não existe. Mas depois, por outro lado, e na minha interpretação, obviamente, vale o que vale, portanto, nada disto nunca é uma coisa fechada. A sua própria ideia e noção de destino é algo completamente fechado, definido. Onde a coisa está é aquilo e já não vai ser outra coisa. Em termos de astrologia chinesa, por exemplo, só para dar assim um exemplo, se eles veem que a tua carta de astrologia chinesa é má, o que quer que isso queira dizer, né? Eles nem sequer querem ter-te ao pé, porque tu vais dar azar, porque o teu destino é mau. E isto é real, isto, não, isto passa-se diariamente, atenção, isto é uma coisa... É muito violento. Estou a falar aqui de dois extremos, obviamente, não é? O extremo claro do arbítrio e claro o extremo do destino. E, novamente, as coisas são assim algo cozidas, diria. Queres?
Eu sinto que, bem, teorias há imensas, não é? Teorias há imensas. Têm em todas o seu valor. E valem o que valem, e todas valem o que valem. Acho que acaba por ser complexo, acho que nós nos perdemos das nossas raízes, não é? Isto aqui começa já daqui, perdemos-nos das nossas raízes, mas não nos perdemos do nosso ADN, não é? Nem da história que é contada nos nossos corpos e nos corpos dos nossos antepassados. E portanto, estamos a pegar, na melhor das intenções, na melhor das intenções. Eu estavas a falar e eu estava naquele sorriso compassivo que eu às vezes trago comigo, não é? Que digo, oh meu Deus, pois é, eu também faço isto. Mas estava a dizer que nós pegamos em conceitos que grande parte deles não são os nossos, não são culturalmente os nossos, e queremos explicá-los à luz de uma corrente filosófica, religiosa, histórica, que nós trazemos na mochila, não é? Então, na maior parte das vezes, aquilo que eu vejo, independentemente de qual a corrente New Age que corre, aquilo que eu vejo muitas vezes é o se te portares bem vais para o céu.
Uhum.
E se te portares mal vais para o inferno e já nem precisas te esperar para morrer, porque se estás doente já estás a ser no inferno porque houve coisas que tu não fizeste bem, e nós nem nos damos conta que estamos a colocar a bagagem judaico-cristã, e nem sequer é a primordial, a essência disso é também já esta interpretação que foi feita desta bagagem, nestes conceitos completamente novos que requeririam, de facto, um olhar de principiante e um esvaziamento que nós não conseguimos fazer porque nós nem sequer sabemos de onde vimos.
Claro.
Então, muitas vezes, eu às vezes brinco e digo assim, oh, para uma religião fechada que me diz que eu vou para o inferno, tem um livro de instruções, não é? Eu posso seguir essa, diz-me tudo o que é que eu tenho de fazer. Agora, se eu vou buscar um novo caminho, se eu vou buscar um novo ensinamento e o interpreto à luz disto, que é o que nós fazemos, não é? Porque, eu não estou a dizer que não acredito na psicossomática, como é evidente que acredito, e acredito que naturalmente as nossas feridas emocionais, não é? No estado em questão, podem claramente ser, mas não é por um comportamento que tivemos, não é? Sabe Deus de onde é que vem essa ferida? Quem sou eu para ter descobrido? Ai, não, eu tenho que descobrir, foi aos 3 anos, na noite de Natal, houve menos. Porque isto retira o mistério.
Uhum.
Isto retira, como tu dizias, o significado. Um significado imenso, um significado que tem várias histórias, não é só uma. Não é? Que não me pertence só a mim.
Exatamente.
E claro que sim, claro que sim. Naturalmente que eu preciso, não é? Sou um ser vivo com consciência. Eu tive de aprender por que ruas caminhar para não ser comido por animais selvagens, não é? Naturalmente que eu preciso de um sistema de controle na minha vida. Obviamente que sim. Naturalmente que esse sistema de controlo, devido a comportamentos que em tempo foram adaptativos e que agora já não são, mas se calhar eu não me dou conta, precisa de determinadas regras que podem até não fazer sentido neste momento. Mas eu preciso, é legítimo. Não ponho de todo isso em causa. Mas eu tenho de perceber que isto também é um sistema de controlo. O meu crítico e o meu controlador internos também estão nestas perguntas profundamente invasivas, violentas, mutiladoras que eu me faço. Não é o meu ser que quer evoluir. Porque efetivamente o meu ser que quer evoluir, com muita compaixão, muita dor, não digo o contrário, e muita abertura, diz, ok, é o que me toca viver agora, não é? Bora lá. Agora ia dizer um palavrão, mas lembrei. Porque muitas vezes, não é? Isto as histórias também nos ensinam. É a rendição que nos traz mais luz à vida. Mas também não é causal. Não é causal, porque tu não controlas a rendição. Ela acontece quando tu te rendes. E isto não é calculável. Não é porque nós queremos. É porque efetivamente baixamos verdadeiramente os braços à vida. E a rendição para mim é esse lugar em que a humildade aparece e eu penso, é verdade, é o mistério que está aqui. E isto é profundamente sanador, mas é muito difícil este lugar chegar e eu perceber verdadeiramente quem é a essência que habita ali naquele momento, com aquelas circunstâncias duríssimas, se eu estiver constantemente na minha mente e no meu crítico, a dizer como é que eu atraí isto para a minha vida? O que é que isto me está a querer dizer? O que é que eu não fiz bem? Não são perguntas completamente inválidas em determinados contextos, mas no mainstream não nos trazem bem nenhum. Não nos ajudam em nada e mantêm-nos num lugar de controlo e segurança em que não há espaço para abrir a mais.
Sim, sim. É a mente de julgamento, não é? Onde estamos, exatamente porque não nos estamos a abrir ao que é e precisamos de justificar constantemente, seja o que for, que deveria de ser ou que deveria de ter sido. Partimos desse lugar de julgamento, e um lugar de julgamento nunca é, por sua natureza, um lugar de reciprocidade. Não é? É sempre uma perspectiva de controle, é sempre uma perspectiva de estar a agarrar, não é? A tentar agarrar enquanto as coisas se escoam todas.
Essa é a questão, as coisas escoam-se todas, não é? Porque nós também temos agora uma série de premissas da física quântica. E a física quântica diz que o olhar do observador muda a circunstância. Portanto, quando eu olho para a situação, eu já não estou a ver a situação, eu estou a ver outra coisa, não é? Que tem a ver com os meus filtros, com as minhas emoções do momento, com os meus registros e as minhas narrativas. E depois também tens o conceito de onda e partícula, não é? Simultâneas, não é? Tu és onda e és partícula. Então, não há como agarrar aquilo que a gente quer tanto agarrar, mas há como permitir que a vida se mostre, não é? Há como permitir que a vida se mostre, confiando no processo.
Sim, 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 sem dúvida. Sim, eu acho que essa confiança é do mais sagrado que há, embora que também possa ser usado de forma, por vezes, bem violenta, não é?
Muito violenta.
A Nora Bateson, ela tem uma frase, eu não sei exatamente ipsis verbis a frase, mas é algo do género: o maior que eu posso dar ao outro é permitir que ele seja complexo. E esta frase é de uma beleza incrível, exatamente porque nos retira do lugar da superficialidade, porque nada é superficial.
É incrível essa frase.
Então é um ato de amor, não é? Permitir essa complexidade. Porque sim, nós somos complexos, não é? Então aquilo que para nós possa ser óbvio, ou aquilo que para nós possa ser natural, ou aquilo que para nós possa ser banal, não é para o outro, não é? Aquilo que para mim possa ser a minha maior necessidade, não é para ti. E isso não... Se eu estou num lugar de julgamento, eu estou, no fundo, a tornar a minha visão absoluta. Para o bem e para o mal, seja enquanto julgadora de mim própria, mas do mundo também, não é? Então a minha visão, ao ficar absoluta, eu não permito que mais nada se manifeste. Como tu estavas a dizer, não há uma abertura, não é? Não há, só há medo. Só há medo. Eu quero só aqui fazer um desvio, aqui, no fundo, destes temas que estamos a falar, que é uma coisa que a mim me incomoda. Eu não tenho respostas, novamente. Não tenho respostas nenhuma.
Lembro, nem eu.
Mas quero trazer esta ideia que é muito perversa neste tipo de perspectivas, não é? Ou seja, tudo acontece por uma razão e tu escolhes o teu próprio destino e a lei do karma e essas coisas todas. Quando nós aqui, as nossas vidas não são perfeitas, como é óbvio, todas nós temos preocupações, todas nós temos desafios, porque não há perfeição, isso também era uma chatice, portanto, não é de todo esse lugar que eu estou a falar. Mas somos umas privilegiadas. A maioria de nós que vive neste contexto somos altamente.
Absolutamente.
Quando nós sabemos que apenas 0,04% da população mundial tem frigorífico em casa, nós somos uns privilegiados, não é? Não vivemos em ambiente de guerra. Há muitas pessoas em Portugal que passam fome. Sim, não é o meu caso. Então, como é que nós colocamos, não é, esta perspectiva julgadora? Quando ela é usada como forma de julgamento, de tudo acontece por uma razão, estamos a culpabilizar o outro do seu contexto de guerra, do seu contexto violentíssimo, traumático, trágico, catastrófico, de vidas inteiras destruídas, de genocídio, de todas as populações que estão neste momento a sofrer com todas as alterações climáticas, que são as populações que, na verdade, menos contribuíram para todas estas alterações climáticas, seja com a subida do nível do mar, seja com a instabilidade meteorológica, seja com a poluição dos plásticos, seja com o extrativismo a nível de minério, florestas a serem dizimadas com todos os seus ecossistemas, populações que dependem diretamente e que contribuem para esses ecossistemas, estão a ser mortos. Eles escolheram esse destino? É o karma deles? Tudo acontece por uma razão?
Quando se faz uma pergunta dessas, Sofia, eu tenho medo de fazer, confesso-te, porque ou efetivamente os argumentos param aí, ou, e esta é a parte pior, os argumentos são de um nível de violência. De violência. A mim entram-me como violência. Onde eu levo novamente a tal questão que tu fazias, não é? Então, há um destino e há karma? Ou não? Não é? Ou isto tem a ver com o reflexo do meu mundo interno? Não é? E eu posso mudar isto tudo? Não é? Qual é o caminho? São os dois ao mesmo tempo? E depende de quê? De que circunstância? Da que me dá mais jeito a mim neste momento? Não é? E o facto de eu estar privilegiada e ter pessoas que amam à minha volta e ter uma vida relativamente tranquila faz de mim um ser superior? Não é? Eu vejo mais luz do que os outros? Estou mais em paz? Vibro numa ressonância mais elevada do que o meu vizinho do lado, que perdeu o emprego e não tem fome? Mas aqui já estamos a falar do mesmo contexto, não é? Até podemos dizer, sim, porque é uma pessoa muito negativa, muito tóxica. E o outro que nasceu sem as pernas? Eram os pais que eram tóxicos. Não é? Mas aqui já não estamos, não é? Aqui já não estamos a falar de eu ser humano independente e que co-crio tudo, não é? Então aqui já há aqui uma situação geracional. Só uma situação geracional, já falamos de karma ou de destino.
Uhum.
Uhum. Ou de países, também já soube dizer, há países que trazem muito karma. Não é? E eu, como tu, não tenho respostas. E acho, honestamente, que perante a dureza da situação, a coisa mais humilde que se pode fazer é não ter respostas. Porque quem somos nós para julgar a vida, as circunstâncias de um ser humano, especialmente que nós nem conhecemos? E quem somos nós para querer viver à conta de recursos privilegiados do mundo, quando nos fechamos numa bolha de luz e de atrair coisas boas, afastar o tóxico, não é? Mas a água que eu bebo vem de algum lado, então eu não me relaciono com isso, não é? E o chocolate que eu compro? O chocolate que eu compro e que eu saboreio porque sou privilegiada e porque, não sei, vibro em amor, este chocolate que eu compro vem de trabalho de escravo, ou infantil, ou mal pago de tantos países. Então, o facto de eu vibrar em amor e ter o privilégio de comer um chocolate, ele faz com que eu... Então, eu estou a comer um chocolate à conta da dor.
Exatamente.
Não é? O que é que isto diz sobre mim agora?
Exatamente.
Ai, nada. Nada porquê? Porque não está à vista dos meus olhos. Não é? Porque isto é o que estuda a publicidade, não é? Nós compramos o que está à vista dos olhos. É? Isto é a manipulação usada pela publicidade e pelas lojas para fazer com que nós compremos mais coisas. Então, onde é que está a essência e a veracidade deste estilo de vida que eu tenho? Relaciono-me ou não me relaciono? Isto são questões muito complexas, eu não tenho resposta nenhuma para elas, mas para mim o importante não é ter respostas, é de facto conseguirmos pôr em causa alguns dos nossos pressupostos que são pilares e não percebermos que eles muitas vezes, e com isto eu incluo-me aí, não é? Quantas coisas, olha, eu estive a tirar o curso que tu tens, não é? Da ecopsicologia, e quantas coisas que eu nem sabia que fazia, não é? E que na melhor das intenções, não é? No meu mundozinho simples, onde eu nem sequer penso nessa situação, porque ela nunca me apareceu à frente para eu pensar nela, não é? Quantas coisas em que eu penso, eu tenho de reaprender a viver. Eu tenho de reaprender a viver. E sim, não é porque eu sou uma má pessoa. Tipo, nunca ninguém me ensinou, eu nunca pus em causa. Esta situação nunca tinha aparecido na minha frente. Mas agora que já apareceu, a resposta mais fácil é dizer, não quero saber. Agora não vou pensar nisso. Não é? Então, eu acho que o propósito da nossa conversa não é dar respostas nem dizer que as pessoas estão erradas.
Não.
É efetivamente este lugar do olha para isso, porque no melhor de ti, tenho a certeza que quem quer trabalhar está no seu melhor e a fazer o melhor que sabe e o que pode, mas no melhor de nós, nós podemos não estar a ver a paisagem completa. É? E essa paisagem tem de ser olhada porque nós fazemos parte do mundo. Ou então, olha, fazemos como os outros, inscrevemos em Marte e vamos embora. É? Mas estamos aqui.
Sim. E é essa participação responsável que esta cultura, ou esta civilização, ou esta modernidade nos amputou. Com a tal individualidade e com a tal... O mito do especialista, não é? Cada um na sua bolha, a ser o melhor. O que quer que isso queira dizer. Mas completamente separado de todas as consequências da sua própria vida. E todos nós, e pegando um bocadinho no que estavas a dizer, todos nós só por acordarmos de manhã, por termos esta vida que temos aqui, estamos a sustentar tudo isso. E isso é muito duro. Mas tudo acontece por uma razão. É muito duro tomar essa consciência. E a solução não lá está. A solução não é irmos todos para a montanha. Não é de toda essa questão que se coloca. A questão é como é que podemos fazer melhor? Como é que podemos, para além da dor que essa consciência nos possa trazer, como é que podemos, de facto, agir em responsabilidade, porque aquilo que tu trouxeste há bocadinho foi muito bonito, é nós pertencemos, nós estamos aqui, nós estamos em rede, e por mais que possa estar, não é, esta coisa de longe da vista, longe do coração, não é? por mais que possa estar longe, esse para mim também é um dos enfim, com todo o lado trágico que tem, é um dos benefícios de uma sociedade global. A sociedade global também nos permite perceber as reverberações, não é, mais extensas de todas as nossas ações, de todas as nossas crenças, de todos os nossos conceitos, e permite-nos, de facto, entender, enfim, entender se calhar não é a melhor palavra, mas percepcionar a complexidade das coisas, não é? A complexidade a que vai, a que vão todas estas razões, de que forma intrincada se tecem todos estes destinos, não é? Nós já temos todas uma série de lições, entre aspas, da nossa própria história, não é? Das várias perspectivas da nossa própria história. E sim, eu acho que o confiar é essencial. Acho que o confiar é mesmo essencial. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Porque... Sim. Tocou aqui os 45 minutos para a gente não se perder no tempo.
Nem sempre é fácil. Há pouco, quando falaste da questão também do confiar, eu acho que aquilo que tu trouxeste é muito importante, não é? Porque nós, na nossa ausência de complexidade ou de querer ver o mundo desta forma tão estática, a confiança tem de ser uma coisa de ombros largos, não é? À boca cheia. Eu confio no processo. E para mim a confiança traz tanto medo e tantas dúvidas. E a confiança é a coragem de continuarmos a caminhar, mesmo com tudo isso, não é? Então, isto também é importante, eu acho. Confiar no processo é levantarmos-nos da cama, não é? Confiar no processo é... Eu adoro uma frase da Oriah Mountain Dreamer, no livro dela O Convite, que ela diz... Às vezes estás cheia, toda partida, cheia de dores na cama e ainda assim levantas-te para tratar das crianças. Isto é confiar no processo. Confiar no processo não tem de ser uma coisa em que eu não penso em mais nada e estou e, tipo, e continuo-me a dar pauladas e eu não, eu confio no processo. Não, confiar no processo é saber isto, não é? É olhar para o mistério. E dizer, eu não sei o que é que vem, e eu tenho muito medo do que é que vem, mas eu confio e eu estou aqui, e eu permaneço comigo, que é um lugar difícil, é um lugar duro, mas é o lugar onde nos encontramos.
Sim, porque não há garantias.
E isso é incrível, não é? Essa é a grande questão. Não há garantias.
Não há garantias de triunfo. Não há garantias de sucesso. Não há garantias. Na verdade, a única garantia da vida é a morte. E eu não quero trazer isso de um ponto de vista só apenas pesado ou negativo, que tem, naturalmente, não é? Mas é, a única garantia da vida é a morte. Mas a morte alimenta a vida no seu processo natural.
Exatamente, exatamente. E não haver garantias de sucesso, não é? E aqui também, não é, esta questão do eu não sou suficiente, que está tão presente em nós. Não só não há garantias de sucesso, como falhares não faz de ti uma pessoa pior.
Exatamente.
Não faz de ti uma pessoa diferente das outras.
Exatamente.
Não faz de ti menos. Faz parte do caminho. Quantas vezes nós não falhamos? Faz parte do caminho. Se os nossos filhos não caíssem milhões de vezes, nunca teriam aprendido a andar. Falhar é chato, eu não gosto, obviamente. Mas também faz parte da história, também faz parte. E efetivamente eu acho que esta é a grande prova, é saberes que falhares não faz de ti pior pessoa.
Sim. Tem a ver com essa questão de um olhar diferente para além da hierarquia, não é? Para além da transcendência do eu para algo melhor, para algo perfeito, para algo... E E sim, tem a ver com todos os tombos que damos. E a confiança é isso, como tu dizias, a confiança é levantarmos a seguir de cada tombo. Não é? Esfolamos os joelhos e a seguir levantamos e vamos outra vez. E depois batemos com a cabeça e depois vamos nós de novo.
Eu acho que já te disse isto, a frase que eu mais... Das tuas frases, que são quase todas profundamente inspiradoras, aquela que quase me ficou tatuada quando eu a li, tão forte e de alguma forma entrou em mim, era aquela do não vibres tão alto, o planeta precisa de ti. Eu acho que essa frase é das coisas mais bonitas que se possam dizer. Eu sei, e acho que todos nós sentimos isso, não é? Nós temos essa necessidade, nem que seja uma vez por dia, não é? De ir a esse lugar de transcendência, se quisermos chamar assim. De ir a esse lugar, mas essa não é a vida. Não é? Essa é a lembrança do mistério.
Exatamente.
A vida é o que se passa aqui.
Exatamente.
E quando eu quero só estar ali, eu estou a abandonar a vida. E quando eu digo vida, não é só a minha. É todo o lugar onde eu pertenço e onde eu tenho o privilégio de caminhar. De caminhar. E onde, generosamente, tanta coisa me é dada.
Sim. É uma dissociação, não é? Às tantas. Pode ser usado como, nem sempre, obviamente, mas pode ser usado como uma dissociação. E assim como também digo mesmo exatamente do que nos traz aqui à conversa, desde seja os coisas do teu próprio destino, ou tudo acontece por uma razão, ou tudo tem o seu lado complexo, vivo, não é? Vibrante, mutável, mas pode ser usado como dissociação. Pode ser usado como justificação para coisas inenarráveis. E essa é a questão, não é? É como é que nós voltamos a puxar todos estes conceitos para a vida, ela própria? Como é que nós voltamos a estar integrados e integrais? E fugir de vez em quando. Fugir de vez em quando é preciso. E,
Claro
portanto,
que sim.
senão estamos novamente em processo absolutista do não, agora vamos estar aqui sempre. Ah, não, 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 não é isso. Mas é assumir esses lugares, não é? Assumir. E eu tenho uma imagem que caminha comigo. Trabalhei muitos anos com astrologia chinesa, em particular, que é uma astrologia que é muito bonita por um lado. E muito controladora por outro, a forma como eu trabalho através das paisagens que ela própria evoca, e portanto é uma astrologia que no fundo nos ajuda a entendermos a nossa própria paisagem, quem somos enquanto paisagem, e eu acho isto muito bonito, não é? E isto deu-me uma imagem que é um bocadinho esta ideia entre o livre-arbítrio e o destino, a forma como nós podemos integrar, talvez, não sei se é a palavra correta. Então, esta integração, eu vejo, nós temos uma matriz, não é? Uma matriz que também ela é mutável, porque nós evoluímos, transformamos, certo? Não sou a mesma pessoa que era.
Claro que sim, claro que sim.
Mas temos um mapa interno. Oh, por outra, vou reformular o que estou a dizer. Temos um território interno. Podemos mapeá-lo ou não, isso já é outra questão. Mas este território, ele tem uma série de características, não é? E pode ter montanhas, e pode ter oceanos de profundidades abissais, e pode ter grutas, pode ter florestas densas, pode ter campos de flores, pode ter toda esta variedade e mais alguma, porque o limite é, sou eu, a minha imaginação, a minha capacidade de relação. E a grande questão da vida é como é que nós caminhamos por este território. Ou seja, o território está cá, mas eu escolho para onde vou, dentro deste contexto. Então eu posso escolher escalar a montanha e também posso escolher passar o rio. Agora eu posso escolher passar o rio numa zona tumultuosa, cheia de correntes, sem pé, ou posso escolher passar o rio numa zona de água, pelo tornozelo. E estas escolhas, elas próprias, dependem, como é óbvio, de outros territórios, seja os territórios externos, seja os territórios de outras pessoas, seja... Então é assim... Há uma forma aqui, um conjunto, não é? Um cozimento, diria, entre esta noção de livre-arbítrio e de destino, porque eu acho que os dois fazem sentido, não é? Cada um na sua medida, mas também acredito que, na verdade, nós controlamos muito pouco, muito pouco. Temos estas ilusões todas sobre controle e todas estas paredes e estas necessidades todas de controle e cada vez mais, não é? Mas controlamos muito pouco. Mas ainda assim temos decisões e tomamos decisões e podíamos ter tomado umas ou outras.
Claro que sim.
Então, claro que sim. Estes territórios.
Faz-me todo o sentido. Acho que é uma imagem muito bonita a que trouxeste. E claro que sim. Claro que nós também escrevemos a nossa história. Claro que sim. Não a escrevemos toda, certamente, e não a escrevemos sozinhos.
Exatamente.
Mas sim, damos o nome a alguns capítulos, sem dúvida. Lidamos com mais uma ou outra personagem, sem dúvida.
Vamos às vírgulas. Definimos onde é que as vírgulas entram.
Podemos escrever com ou sem acordo ortográfico.
Exato, 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 exato. Sim, 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 sim. E assim, para terminar, há uma frase da Sharon Blackie que eu gosto muito. Não concordo com tudo o que ela diz, mas isso é irrelevante, na verdade. Porque... mas ela diz uma frase muito bonita, que é: o fado aparece no destino para repor a vida e a justiça. Então é quando, muitas vezes, aquilo que nós chamamos também de eventos trágicos, aquilo que nós chamamos de quando nós sentimos que a vida nos tira o tapete, é quando há estes abanões da própria vida para a vida. E para repor a justiça. Só que a justiça é comunitária, a justiça não é nossa, narcísica.
Aí está, exatamente.
Então, sim, termino com esta frase.
Grata, Sofia. Como sempre, tão bom estar aqui contigo.
Obrigada, gostei muito também. E encontramos-nos. Encontramos-nos.
Encontramos. Muito grata.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
E a minha oração é fogo.
Agradeço.
E a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
E sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Assim é ficar.